Sobre a proteção de Deus Nossa Senhora da Piedade, damos início na 12ª sessão ordinária 2017. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adeus Silveira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Nésio Xavier Lemes. Presente. Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Taquesse e Yoshizako. Presente. Todos os vereadores presentes.
Convido o vereador Benedito Alves do Santo para ler uma passagem da Bíblia.
Boa noite a todos. Vamos ouvir uma parte da Bíblia. Salmo 84. Senhor, vós fortaleceste vossa terra. Sois vós que restaurai a parte de Jacó. Perdoai a culpa de todos os povos. Amém.
Em votação, a ata da 11ª sessão ordinária 2017. Quem tiver for favorável, que permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da matéria recebida.
Ofício 091-2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 074 do vereador José Nésio Xavier Lemes e outros. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar. A vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 092-2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 073 do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 093-2017, da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 075 do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 094-2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 065 da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja classe legislativa, a nossa manifestação, de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 96-2017, da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 076-2017 da vereadora Maria Aparecida Godinho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos dilação de prazo dentro da lei para encaminharmos a resposta, tendo em vista a complexidade dos dados a serem levantados. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 098-2017, da Prefeitura Municipal de Piedade, resposta ao requerimento 077 do vereador Daniel Dias de Moraes. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos dilação de prazo dentro da lei para encaminharmos a resposta, tendo em vista a complexidade dos dados. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação, de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu Rezende, Prefeito Municipal. Os dois aqui. Depois, no fim. Deixa isso aqui escrito aí no fim. Câmara Municipal de São João da Boa Vista, ofício 94-2017. Excelentíssimo senhor presidente, transcrevo na íntegra a moção 16-2017, de autoria do vereador Aquivirque Antônio Nuola, e subscrita pelos edis Fernando Bete, Antônio Aparecida Silva Titi, Maria Cândida de Oliveira Costa, Patrícia Magalhães de Teixeira, Rui Nova Onda, Sebastião Neres de Oliveira, Claudinei Damalho, João Selmo, Odair Pirinotto, Leonildes Chaves Júnior e Carlos Gomes, aprovada na sessão ordinária realizada no dia 3 deste mês. Moção 16-2017. A população brasileira está sendo surpreendida com os debates sobre a reforma política, com sugestão do modelo de lista fechada, podendo engessar assim a composição do Congresso e garantir foro privilegiado a parlamentares suspeitos de envolvimento no esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. Nesse sistema, o voto é destinado ao partido que, por sua vez, determina o parlamentar que vai ocupar uma cadeira do parlamento. E para agilizar a votação, os presidentes da Câmara e do Senado Federal estão propondo prioridade aos atuais deputados no ranking das listas a lhes serem garantidos foro. Esta proposta de reforma política vai na contramão da Lava Jato, que pode ser vista como um oportunismo dos parlamentares para se livrar da investigação. O que mais nos preocupa não é apenas o modelo de votação em debate, mas o seu uso. Atualmente, há mais de 30 partidos e um número muito grande de parlamentares sobre a investigação, onde o fortalecimento partidário pode se transformar em uma superconcentração de poder, no caso, não haja mecanismo para garantir a democracia interna da legenda. levando a uma autonomia partidária elevada, empoderando demais os dirigentes que vão fazer a lista. Pelo exposto, solicito à Casa, após ouvido o plenário, o envio desta moção de repúdio aos deputados federais e aos senadores do Congresso Nacional, manifestando a posição desta idilidade, contrário a esta reforma política com o modelo de lista fechada. Solicito ainda que este documento seja encaminhado às câmaras municipais do Estado de São Paulo para que tomem conhecimento e, ao mesmo tempo, enviem aos deputados e senadores do Congresso Nacional uma moção de repúdio a essa reforma política com o sistema de lista fechada. Peço também que seja dado conhecimento da presente moção à União dos Vereadores do Estado de São Paulo e à Associação Paulista de Municípios, de modo que as mesmas apoiem a nossa luta. Plenário, Dr. Durval Nicolau, 23 de março de 2017. Atenciosamente, Gerson Araújo Pinto, presidente da Câmara Municipal. Câmara Municipal de Votorantim, ofício 275/2017. Prezados senhores, passamos às mãos de vossas senhorias a moção de repúdio 01/2017, de autoria do vereador Éber de Almeida Martins, aprovada por esta Casa durante a ordem do dia da sessão da 10ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa e da 13ª legislatura, realizada em 11 de abril do corrente, conforme o teor de cópia anexa. Atenciosamente, Bruno Martins de Almeida, presidente. Ofício 124/2017, Rio de Janeiro, 10 de abril de 2017. Senhor Presidente, em atenção ao disposto na Lei 94/52/97, de 20 de 3 de 97, combinando com o parágrafo 27 do artigo 116 da Lei 8.666/93, de 21 de 6 de 93, bem como da decisão 958/2000, de 8 de 11 de 2000, do plenário da Tribunal de Contas da União, comunico a Vossa Excelência que o BNDES efetuou no dia 10 de 4 de 2017, libera os recursos financeiros para o município de Piedade, do contrato 64068879, no valor de R$ 138.600. Responsável pela informação, Rodrigo Rodrigues dos Santos, gerente da Agricoderes. Sindicato dos Servidores Públicos do município de Piedade. Ofício 37/2017. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Piedade. Nobres vereadores, o Sindicato dos Servidores Públicos do município, municipais, por seu presidente infrafirmado, vem respeitosamente à presença de Vossas Excelências para asseverar o que segue. Em relação ao projeto de lei 011/2017, informamos que o percentual para reajuste de 5% com eficácia 1º de abril de 2017 não corresponde ao montante do direito dos servidores, por não ser retroativo, ocasiona perda de 15% no ano. Considerando eu, na realidade, o reajuste proposto não é de 5%, mas sim de 3,7%, e que sequer poderá ajustar de forma devida necessária os vencimentos da categoria, importante em perdas de respeito e flagrante desvalorização do trabalhador por parte da atual administração, ocorre que desde 2 de janeiro de 2017, essa entidade vem tentando buscar diálogo com a administração a respeito do salário dos funcionários e valorização do ticket de alimentação. Não houve interesse pela administração para apresentar aos servidores a situação financeira do município para buscar saída negociada com os servidores. Ocorre que preferiu o nobre prefeito José Tadeu de Rezende valorizar os cargos comissionados, que somente beneficiou com altos salários de alguns poucos funcionários não efetivos, em prejuízo dos vencimentos daqueles que permanentemente garantem o bom funcionamento da máquina pública. Assim sendo, a luta pela justiça e defesa dos direitos da categoria não será abandonada, nem findará agora, pois continuaremos na batalha até o digno prefeito encontrar meios a suprir as perdas salariais e outras e a valorização do ticket de alimentação. No entanto, a fim de diminuir e suavizar o grande peso da desvalorização que hoje suporta o servidor municipal, resolveu este sindicato, junto aos representantes dos servidores presentes nas assembleias realizadas, requerer a reprovação do projeto ora apresentado, a fim de minimizar seus efeitos enquanto continuarão com a discussão junto à atual administração. Pelo exposto, ora requer a reprovação do projeto de lei 11/2017 e, na oportunidade, reitera seus votos de alta estima e consideração à ilustre casa e seus dignos vereadores. Piedade, 25 de janeiro de 2017. De janeiro? Estou pegado. Antônio Marco Fernandes, presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais. Ofício da Diretoria Administrativa 030/2017, da Prefeitura Municipal de Piedade, da Diretoria da Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Meio Ambiente, Piedade, 28 de abril de 2017. Assunto: convite para a palestra Projeto Base para a Recuperação de Áreas Degradadas Sub-Bacias dos Rios Pirapora e Sarapuí. Venho, por meio deste, muito respeitosamente, convidar os membros desta Casa para participar da referida palestra a ser realizada do dia 11 de maio, das 18h30 às 21h, na Estrada dos Lavradores, KM7, Barracão do Ivair Rodrigues Machado, onde serão explanados os seguintes temas: resultado do projeto, a importância da recuperação ambiental e próximos passos para o produtor rural. Para a realização desta, estamos convidando os produtores dos bairros Godinhos, Piraporinha, Gurgel, Vieiras e Vieirinha, Oliveiras, Furnas, Furninhas, Soares e Pires, conforme o convite anexo. Válido da oportunidade para reiterar os protestos e levar de estima e consideração. Sem mais, para até o momento, atenciosamente, Luiz Helena Fábio, diretora da Agricultura. Associação Cultural Esportiva de Piedade. Cientista, senhor Nelson Prestes de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Piedade. Convite: no período 19 e 22 de maio, do ocorrente, realizaremos a 10ª festa de exposição do Caquifuio de Piedade, que fará parte da programação oficial das festividades de aniversário dessa cidade, com a seguinte programação: festa exposição Caqui, dias 19, 20 e 21, abertura oficial, dia 19, sexta-feira, 16 horas. Haverá diversas tendas de expositores, praças de alimentação, barracas de entidades filantrópicas e também um mini-shopping para bem servir os visitantes e participantes desta feira. Haverá também apresentação artística de cantores de renome e ainda grupos folclóricos da região. Contando com a valiosa presença de Vossa Senhoria e digníssima família, antecipamos os nossos agradecimentos atenciosamente à Associação Cultural Esportiva de Piedade. Tane Rissa Muto, presidente. Convite: Câmara Municipal de Piedade do Sul tem a honra de convidar para a sessão solene comemorativa ao 140º aniversário da Fundação do Município de Pilar do Sul, que ocorrerá no dia 9 de maio de 2017, às 19h30, a ser realizado no plenário vereador Orlando Estevão de Oliveira, situado na rua Coronel Moraes Cunha, 457 Centro, para entrega de honrarias, medalhas de honra ao mérito legislativo, Tenente Antônio de Almeida Leite, senhor Antônio Ribeiro Leite, Maria Vieira de Santana, senhora Maria Rosana Paiote Reis Gonçalves, título de cidadão pilarense, senhor Antônio Luizete Beraldo, senhora Ivete Toledo Mendes, senhor José Salvador da Silva, senhor Rubens Bom, senhor Sebastião Zucolotto Lima, Carla Tatiane Nishipado Paginotto, presidente da Câmara Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, Secretaria de Desenvolvimento Social, CREAS, Jacir Américo Cândido, Câmara Municipal, ao cuidado dos senhores vereadores, diante de tantas questões relevantes que envolvem os jovens e as crianças atualmente, É fundamental refletir, questionar, discutir e buscar soluções que possam traduzir os anseios desta parcela da população, que nem sempre encontra espaço merecido em nossa sociedade. Sendo assim, venho, por meio deste, convidar Vossa Senhoria a participar do primeiro seminário do Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que será realizada no dia 18 de maio de 2017, das 9 até as 12 horas, na Secretaria de Educação de Piedade, em parceria com o Programa do Governo Federal de Erradicação do Trabalho Infantil. Aproveitamos o momento para reiterar os protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, coordenadora do CREAS, Maria José dos Santos Espenossi, coordenador do PET, Rodrigo Bueno de Oliveira, Secretaria de Desenvolvimento Social, Roseli Marini.
Tem que ler do prefeito. Vai ler o dele primeiro?
Não, esse aqui é o ofício que tem que ser lido lá. É os ofícios que a prefeitura mandou em resposta, né?
E por isso aqui.
Isso só com satisfação para eles.
É, pode ser.
Eles pegaram, eles mandaram a substitutiva, né? Eles mandaram a substitutiva, só que não acrescentaram os agentes políticos e tal, os secretários horários do plano.
É, pode só ler isso aqui e passa para.
É esse só o ofício.
Ofício. Não, ele passa para cá agora, esse aqui.
Ofício, depois se quiser ler esse aqui, ó.
É. É porque esse aqui que é importante a gente ler. Esses dois aqui.
É o ofício.
Ofício 16/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Sentíssimo Presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o substitutivo ao Projeto de Lei 011/2017, que tem por escopo a concessão de 5% de revisão geral anual salarial aos servidores públicos municipais, conforme especifica. Segue acompanhado o presente Projeto de Lei o competente estudo de impacto financeiro que atesta com responsabilidade o limite de percentual possível a ser concedido. Os subsídios do Executivo são incorporados às despesas de pessoal e, por extensão, ficam limitados a 54% da receita corrente líquida do município, na forma do artigo 20, inciso 3º, letra B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Desta forma, observando o comportamento descendente da arrecadação dos últimos 2 anos, o Executivo propõe um valor condizente com as finanças do município e realista do ponto de vista da atual conjuntura econômica. O índice adotado nesta revisão anual é de 5%, que foi calculado observando os critérios da Lei Federal 10.331, de 18 de dezembro de 2001, que alterou o inciso 10 do artigo 37, quais sejam. Artigo 2º. A revisão geral anual de que trata o artigo 1º observa as seguintes condições. 1. Autorização na lei de diretrizes orçamentárias. 2. Definição do índice de lei específica. 3. Previsão do montante da respectiva despesa correspondente fontes de custeio na lei orçamentária anual. 4. Comprovação da disponibilidade financeira que configure capacidade de pagamento pelo governo, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social. 5. Compatibilidade com a evolução nominal e real da remuneração no mercado de trabalho. 6. Atendimento aos limites da despesa com o pessoal de que trata o artigo 169 da Constituição Federal e da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício 97/2017, Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao ofício 65/2017, vimos por meio desta prestar informações necessárias à Comissão de Finanças e Orçamento desta Igreja Casa em relação ao projeto de lei em epígrafe. O projeto em epígrafe refere-se a reajuste ou revisão geral anual? O projeto refere-se à revisão geral anual. Caso o projeto trate-se de revisão geral anual, por favor, informar o índice de reposição que está sendo adotado conforme especifica o Manual Básico de Remuneração dos Agentes Políticos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Resposta: trata-se de revisão anual geral, sendo que o índice adotado é de 5% que foi calculado, observando os critérios da Lei Federal 10.331, de 18 de dezembro de 2001, que alterou o inciso 10 do artigo 37, quais sejam: artigo 2º, a revisão geral anual, de que trata o artigo 1º, observar as seguintes condições: 1. Autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 2. Definição de índice em lei específica; 3. Previsão do montante da respectiva despesa e correspondentes fonte de custeio na lei orçamentária anual; 4. Comprovação da disponibilidade financeira que configure capacidade de pagamento pelo governo, preservados compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico-social; 5. Compatibilidade com a evolução nominal e real das remunerações no mercado de trabalho; 6. Atendimento aos limites para despesa com o pessoal de que trata o artigo 169 da Constituição Federal e a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Faremos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de apreço e consideração. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 11/2017, de autoria do Executivo, dispõe sobre a concessão de reajuste de vencimento aos servidores públicos municipais conforme especifica. Senhor Presidente, a alteração proposta pelo Projeto de Lei, substitutivo ao Projeto de Lei nº 11/2017, que alterou no seu texto a natureza jurídica do Instituto de Reajuste Salarial para o Instituto de Revisão Geral Anual, respondeu a uma das várias indagações encaminhadas por esta Comissão de Justiça e Redação. 1. Qual o índice de reposição que está sendo adotado, IGPM ou IPCA? 2. A revisão geral anual é extensiva ao Poder Legislativo, agentes políticos, servidores públicos, aos agentes políticos do Executivo, aos aposentados, pensionistas de ambos os poderes? Qual a resposta? Caso a resposta seja positiva, convém lembrar que deverá ser explicitada no texto da lei. 3. Em resposta às indagações encaminhadas, foi mencionado que o projeto de lei observa o contido na Lei Federal 10.331/2001, sendo assim, neste aspecto existe incongruência do projeto de lei com a citada norma, já que a norma federal estabelece o mês de janeiro como data base da revisão geral anual. Sendo assim, solicitamos a Vossa Excelência que seja encaminhado um novo ofício ao senhor prefeito para que as dúvidas sejam seja devidamente esclarecidas. Está nas comissões, 8 de maio de 2017. Daniel Dias Moraes, presidente. Alex Pinheiro, membro. Geraldo Amancio Silveira, vice-presidente. Projeto de Lei nº 15/2017 acrescenta parágrafo na Lei Municipal 3935, de 20 de junho de 2008, no Plano de Zoneamento do Município de Piedade. Ofício 094/2017, Prefeitura Municipal de Piedade. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e seus dignos pares o projeto de lei 015/2017, que versa sobre o acréscimo do parágrafo 4, sobre o acréscimo do parágrafo 4 do artigo 15 da Lei Municipal 3935, de 20 de junho de 2008, Plano de Zoneamento do Município, Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Teodoro de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 05/2017 da denominação da Estrada Municipal José Vicente Rolim em Estrada Municipal que especifica PDD 060. Projeto de Lei número 05/2017 da denominação da Estrada Municipal José Vicente Rolim em Estrada Municipal que especifica. O Prefeito Municipal de Piedade do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade decreta e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Estrada Municipal PDD 060, no bairro do Funil, passa a ter a seguinte denominação. Estrada Municipal José Vicente Rolim. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei ocorrerão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em anexo, a biografia do homenageado e o croqui do local. Plenário, vereador Roberto Rodrigues da Silva, 28 de abril de 2017. Vereadora Nilza Maria dos Santos Goninho.
Os ofícios e os convites encontram-se na Secretaria à disposição dos vereadores. E o projeto será encaminhado ao Departamento Jurídico da Casa, posteriormente às comissões. Peço ao senhor secretário que leia a leitura do requerimento.
Falou do ofício que nós encaminhamos.
Requerimento 82/2017, do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Senhor presidente, uma das maiores preocupações da população brasileira hoje é a questão da violência que é praticada pelos marginais, não só contra as pessoas físicas, como ao patrimônio destas. Nem a zona rural escapa da ação de tais marginais. E quem tem atingido duramente é o lavrador, sobretudo o pequeno, médio produtor rural, vítima direta do furto de fios elétricos praticado de forma contumaz no nosso município. O prejuízo decorrente desta ação deletéria em desfavor de quem já enfrenta imensas dificuldades, não só na fase de produção, como na decomercialização do produto rural, é incalculável, considerando que é bastante demorada quando ocorre a prisão dos infratores e a recuperação do material roubado. Daí que não lhe resta apelar senão às autoridades constituídas para resolver ou pelo menos amenizar essa situação, razão pela qual requeiro a mesa, ouvido a igreja ou plenário, seja oficiado o ilustre prefeito indagando-lhe o seguinte. O novo prefeito determinou ao setor competente da administração, ou seja, a Secretaria de Agricultura, medidas no sentido de apuração e avaliação dos fatos com o propósito de encaminhar providências viáveis por parte do Executivo. 2. A administração municipal possui dados coletados no que diz respeito ao número de furtos ocorridos, número de propriedades rurais atingidas, valor estimado dos prejuízos sofridos pelos agricultores. No caso positivo, enviar informações a este Legislativo. Diante da situação, quais providências podem ser tomadas pela municipalidade para minorar o prejuízo dos agricultores? Sala Roberto Rolim da Silva, 8 de maio de 2017. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem não for, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Leitura das indicações.
Indicação 216/2017, indica manutenção, nivelar e cascalhar e colocar tubos na estrada do bairro dos Godinhos. O senhor vereador dispensa a justificativa? Indica o senhor prefeito municipal, obedecer formalidades regimentais, seja feita a manutenção, nivelar e cascalhar e colocar tubos na estrada do bairro dos Godinhos, nas proximidades da mercearia da senhora Thelma, segunda rua antes da Igreja Católica. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 205. Vou estar ao contrário aqui. Tem que mudar. Está de baixo para cima. Acerta para mim aí. Indicação 191/2017. Indica a instalação de um ponto de ônibus no bairro da Fazenda Limal. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a instalação de um ponto de ônibus com cobertura no bairro Fazenda Limal, próximo à residência do senhor Canales, vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação 192/2017. Indica a instalação de um contêiner de lixo no bairro Sarapio dos Luzes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a instalação de um contêiner de lixo no bairro Sarapio dos Luzes, próximo à residência do senhor Sandro, vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação 193/2017. Indica a manutenção da via na Vila Moraes. Senhor presidente, indico o senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja realizada a manutenção, tapa buracos na esquina da rua Laurindo Vieira Cardoso com a estrada velha da Vila Moraes. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação 194/2017. Indica limpeza de bueiro na rua Professor Arturo Augusto Antônio, na Vila Moraes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a limpeza de bueiro na rua Professor Artur Augusto Antônio, próximo ao número 587 na Vila Moraes, e vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação 195/2017. Indica a notificação de proprietários de imóveis abandonados na Vila Moraes. Senhor presidente, considerando a existência de dois imóveis abandonados na Vila Moraes, na rua Professor Arturo Augusto Antônio, em frente ao número 210, e outro na rua Laurindo Vieira Cardoso, em frente à Escola Estadual Maria Inês Araújo Paula Santos, ambos em mau estado de conservação, proporcionando abrigo para usuários de entorpecentes. Indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a notificação dos proprietários dos referidos imóveis para que tomem alguma atitude quanto ao abandono dos mesmos. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação 196/2017. Indica a extensão da rede de iluminação pública na Vila Moraes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que sejam realizadas duas extensões da rede de iluminação pública na Vila Moraes, uma com início próximo ao Salão do Juca até o início da rua Laurindo Vieira Cardoso e outra com início próximo ao campo de futebol até a Vila Sapo, próxima à funilaria Fávero. Vereador José de Souza Biscaia Júnior. Indicação 197/2017. Indica a limpeza das margens da estrada que liga o bairro Sarapuí dos Torres à Cachoeira da Fumaça. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer formalidades regimentais, que seja realizada a limpeza das margens da estrada que liga o bairro Sarapuí dos Torres à Cachoeira da Fumaça, sendo a região mais crítica, a região próxima ao sítio Toca do Urso. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação 198/2017. Indica a instalação de lixeira na rua Capitão Moraes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a instalação de uma lixeira na rua Capitão Moraes, próximo ao número 1122, no bairro dos Cutianos. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação 199/2017. e 17 indica a realização de projeto para dar agilidade ao processo de liberação de projetos arquitetônicos pela Prefeitura Municipal de Piedade. Senhor Presidente, considerando o atual processo de liberação de projetos arquitetônicos realizados pela Prefeitura, onde os munícipes, após apresentarem a planta, necessitam aguardar uma autorização para poder iniciar suas construções, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecendo às formalidades regimentais, que seja realizado um estudo para a elaboração de um projeto de lei que dê mais agilidade no referido processo de liberação de projetos arquitetônicos. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 200/2017. Indica a instalação de energia elétrica em algumas casas do bairro Ribeirão Grande. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecendo às formalidades regimentais, seja realizado junto à empresa Electro para a instalação de energia elétrica em aproximadamente 10 residências no bairro Ribeirão Grande, nas proximidades da Igreja Luterana, passando pela Pedra Branca. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 201/2017. Indica melhorias na estrada do KM 121,5 do bairro Douradinho. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja feita melhorias de passar máquina e calçar na estrada 121,5, próximo ao lavador de cenoura do senhor Mishima, no bairro Douradinho. Vereador Alex Pedro da Silva. Indicação número 202/2017. Indica a manutenção da estrada do bairro do Sinibaldi. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feita a manutenção, nivelar e colocar pedra na estrada que liga o bairro Sinibaldi ao bairro do Rosário. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação 203/2017. Indica a manutenção de ponto no bairro Sarapuí de Cima. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja feita a manutenção da ponte de madeira existente no bairro Sarapuí de Cima, nas proximidades da capela do bairro, entre as propriedades do senhor José Godinho e Benedito Alves. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
Molhar a garganta, secou.
As indicações serão encaminhadas ao senhor Prefeito Municipal. Tem mais daí? Ué? Parece que no meu aqui acabou.
Indicação 204/2017. Indica prolongamento da rede de água do bairro dos Ortizes, senhor Presidente. Acabou? Indica ao senhor Prefeito Municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja contratada a empresa Sabesp no sentido de prolongar a rede de água na rua Antônio Hermínio, próxima à escola Miguel Pires Godinho, no bairro dos Ortizes. Vereadora Maria Aparecida Godinho, Alex Pierre da Silva e Mauro Vieira Machado. Indicação 205/2017. Indica manutenção, nivelar e cascalhar uma rua antes do barracão dos Pires, no bairro dos Cotianos. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal, obedecer formalidades regimentais, seja feita a manutenção, nivelar e cascalhar uma rua antes do barracão dos Pires, no bairro dos Cotianos. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Agora pode.
As indicações serão encaminhadas ao senhor Prefeito Municipal. Leitura da moção. Acho que vou ler aqui. Aqui, né?
Moção de congratulação 06/2017. Congratula-se com os piedadenses que integraram o Batalhão da Guarda Presidencial em Brasília, BGP, no ano de 1962. Sr. Salvador Ciro Amâncio Vieira, Lúcio Fávero, Marcos Isatocha Chicanai, Francisco Garcia, João Vicente Nego Fávero, Romeu Rolim da Silva. Senhor Presidente, considerando que um dos aspectos mais importantes da política de segurança nacional nos países democráticos é o que diz respeito à proteção da sua mais alta autoridade, o presidente da República, tanto assim que, baseado na missão conferida constitucionalmente às Forças Armadas, pelo artigo 142, baixado o decreto número 4.332, de 12 de agosto de 2002, que estabelece normas para o planejamento e coordenação e a execução das medidas de segurança a serem implementadas durante as viagens presidenciais nacionais em território nacional ou em eventos na capital federal. Considerando que tal proteção vem de longa data, haja visto que para realizar proteção pessoal do Imperador Dom Pedro I e a guarda das instalações oficiais foi criado ainda em 1823 um batalhão do Imperador, que viria posteriormente a se denominar Batalhão da Guarda Presidencial, ou Batalhão Duque de Caxias, em homenagem a Luiz Alves de Lima e Silva, patrono do Exército Brasileiro, para integrar esta unidade do Exército, que tem a missão mais importante das Forças Armadas Brasileiras, atualmente seus integrantes passam por uma rigorosa seleção técnica, operacional, psicológica e física. Considerando que de Piedade, para servir o Batalhão Presidencial em Brasília, partiram em 1962 Ciro Amâncio, Lúcio Fávero, Marcos Chicanai, Francisco Garcia, João Vicente e Nego Fávero, Romeu Rolim da Silva, este último designado soldado 637, os quais foram incorporados pela unidade das Forças Armadas, passando a exercer a honrosa missão de proteger o Presidente da República, bem como de participar de cerimônias oficiais, como a entrega de credenciais de embaixadores, guardas de honra às autoridades nacionais e estrangeiras e ainda de operações de garantia da lei e da ordem em território do Planalto Central. A Câmara Municipal de Piedade congratula-se com os piedadenses que dignificaram o município integrando o Batalhão da Guarda Presidencial em Brasília, garantindo a proteção pessoal do Excelentíssimo João Presidente da República e honrando as tradições patrióticas do nosso querido Brasil, que da deliberação ser oficiado à Corporação do Exército, plenário Roberto Rolim da Silva, 27 de abril de 2017, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Moção será incluída na pauta da próxima semana. Vereadores, escrito em tema livre. Vereador José Anésio.
Como tem bastante funcionário, é bom dar uma alerta aos funcionários que são amigos. A sua comissão pediu informação, nossa pediu informação, que tem um esclarecimento, acho que é interessante.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, vereadora, público presente, imprensa, funcionário dessa casa, meu boa noite a todos. Eu venho aqui, primeiramente, agradecer a Deus por mais essa nossa sessão, agradecer pela vida de cada uma das pessoas que se encontram nessa casa de lenha aqui, e venho aqui também dar os parabéns ao nobre vereador Samuel, que faz aniversário dia 10. Vereador, muita felicidade, que Deus abençoe o senhor, muitos anos de vida, vereador, sua família, aprendi a admirar e a respeitá-lo, como cidadão, como professor, como quero que o senhor, peço a Deus que o senhor represente muitas, muitas vezes essa casa de lenha, que Deus dê muita saúde para o senhor, para toda a sua família. Eu queria também agradecer ao executivo e todos envolvidos pela viagem da AgriShow. Foi uma viagem muito bonita, foi uma viagem muito promissora. Onde os nossos queridos agricultores voltaram felizes dessa viagem. Bastante informação, tecnologia. A gente vê que os avanços, a gente constatou lá desde o primeiro, todas as linhas estão investindo. Desde o primeiro trator até o último lançamento, tecnologia de primeira. A gente acompanhou O nobre vereador Adelso, ele tinha compromisso para esse dia, ele não pôde participar, a gente respeita, ele entende, da Comissão da Agricultura, o vereador Dito também. Os demais vereadores também não puderam estar participando, porque todos tinham um compromisso já agendado para esse dia. Mas agradeço os vereadores que mandaram também os agricultores a fazer o cadastro na Diretoria da Agricultura. E, então, todos vocês fizeram parte dessa viagem. Todos vocês nos ajudaram. E a administração, agradeço também ao prefeito Tadeu e toda a sua equipe de entender e fazer força que essa viagem pudesse acontecer. Levar esses agricultores até Ribeirão. Foi muito boa. Agradeço também ao nobre vereador Nelson por me dar um reforço aí no requerimento para essa viagem. Enfim, foi uma viagem muito, muito promissora, muito bonita. Muitas informações, jovens agricultores também participando dessa viagem, foi muito bonito, né? Então, a gente trouxe muitas informações, muito conhecimento da AgriShow. Mas, no mesmo tempo que a gente fica feliz dos avanços na tecnologia, e nós também sabemos que o nosso país é um país de um povo trabalhador, de um solo fértil, onde nós produzimos de tudo, a gente fica feliz por isso daí, esses avanços. A gente sabe que a demanda vem de encontro e precisa de tudo que isso aconteça. Mas, por outro lado, nós ficamos tristes, eu principalmente, eu tenho certeza que todos vocês, dessa vergonha que está acontecendo na mídia, na televisão, nos jornais, desses maus políticos lá em Brasília. Independente de partido, pessoas, cada dia é uma vergonha que acontece, é roubo e mais roubo, tirando dinheiro do nosso povo, de quem trabalha. Quanto dinheiro desviando do povo, que dá para investir no agricultor, dá para investir no empresário, dá para investir na saúde, esses maus políticos aí. Agora o seu Renato Duque agora botou a boca no trombone. O Palocci também vem aí falando algo mais. E não estou falando de um partido ou outro, não. Está uma boa parte envolvida em toda essa vergonha. Mas tem boas pessoas também, porque os bons políticos não tá falando deles, não. Essas pessoas, poucos que estão sobrando, esses merecem todo o nosso respeito, toda nossa admiração. E venho aqui reforçar mais uma coisa, que o nosso município, eu venho falar com orgulho de Piedade. Aqui nunca mostrou nada de errado esse município. Os vereadores que passaram por essa casa de lenha, aqui nunca mostrou que ninguém roubou nada de ninguém. São pessoas honestas. Deus que acompanha a política, eu nunca vi nada de errado. São pessoas, tanto vereadores como prefeito, procuraram fazer o melhor para o nosso município. Procuraram trabalhar da melhor maneira. Então, eu tenho orgulho de ser piedadense. Eu tenho orgulho de representar esse meu querido município. E tenho orgulho de falar tanto do empresário como dos servidores públicos, que são vocês, do homem da roça, do agricultor, de todos vocês, do meu querido povo de Piedade, desse povo honesto, povo que merece todo o carinho e respeito, toda a nossa admiração. Então, eu continuo falando, tenho um grande carinho, um grande respeito a todos vocês, porque é um município de pessoas que trabalham, de pessoas honestas, de pessoas que vale a pena a gente falar que a gente é piedadense. Vale a pena falar desse município aqui. Mas, por outro lado, a gente fica triste. 14 milhões de desempregados. Esse é reflexo desse dinheiro aí que podia estar investindo nos empresários aí, no agricultor que quer investir na agricultura, mas não pode, tem medo de comprar seu implemento, tem medo de melhorar, porque a situação do país não é uma situação boa, não. Então, se respeitasse, se esses maus políticos respeitassem o nosso povo, eu acho que seria muito melhor. Não teria tanto desempregado. O empresário ia gerar mais emprego. O agricultor ia trabalhar com mais segurança. Hoje, conversando com um assessor de um deputado em Brasília, ele falou que quantos municípios que a arrecadação caiu e caiu mesmo. Tem prefeito aí que está com a corda no pescoço para controlar as contas aí dos municípios aí, da região. Então, você veja bem, tudo é reflexo do que acontece lá em cima. Vem, e quem não merece sofrer, que é o povo, são vocês, o povo que trabalha, o povo honesto, sofre com tudo isso daí. Então a gente fica aí triste com algo que acontece. Mas por outro lado, quem é honesto, quem é trabalhador, sempre vai vencer. Então eu deixo aqui meu abraço e meu carinho a todos vocês. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Cuidado, vô.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas vereadores, senhores e senhoras presentes, imprensa. Bem, o assunto que eu estou aqui na tribuna já é sobre o mesmo que o vereador José Nézio falou. Eu até aviso já os vereadores, senhores colegas, que tive uma ideia, se você, nobres colegas vereadores, aprovar, um apoio, que façamos uma moção. Apoio à Operação Lava Jato. Apresentamos na próxima semana a sessão. E enviaremos as cópias dessa moção ao senador federal, Congresso Nacional, aos deputados da região, às câmaras da região, ao ministro do STF, a ministra Carme Lúcia e a ministra do STF, Edson Falcão e Rodrigo Janon. E, para encerrar, nós mandamos aos promotores do Lava Jato, que é o Sérgio Moro. Então, nós vamos começar já semana que vem, fazer... E nós vamos distribuir para todas as câmaras municipais, para que eles também se mobilizem, né? E espalhem, para que todos esses documentos cheguem até o Congresso Nacional. Porque é absurdo, né? A gente não pode, nós não podemos ficar de mãos atadas, sabendo que nós temos condição de fazer alguma coisa. Não é lá muita coisa. Mas um pouquinho de cada um de nós se ajuntar, se aliar, nós podemos fazer muita coisa. Então, eu peço encarecidamente, até eu tinha uma ideia, mas eu acho que essa ideia não funciona num parte legislativo, para que a gente possamos até fazer um abaixo-assinado, mas eu acho que isso daí não... Eu tive pensando, mas eu acho que isso daí é descartável. Mas o cidadão que tiver... na plateia ou em qualquer lugar, quiser fazer um e mandar para nós aceitamos, de bom agrado, para que se daí espalhe. Porque não tem jeito, não tem o que fazer mais. Eu acho agora cutucaram lá o paió de milho, né? Saiu o rato para tudo que é lado. Então, não tem mais jeito. Então, nós temos que começar a fazer um trabalho em cima disso daí, para que quem sabe, os nossos governantes lá em cima tenham um pouco de consciência, né? Que, lamentavelmente, que até agora não tiveram. Então está aqui na minha mão, semana que vem nós já vamos entrar com esse, com esse, com essa moção. E também quero falar sobre uma indicação, um requerimento que eu fiz sobre a Electro, sobre os produtores. Nós também estamos, eu acho que também seria bom que os vereadores, principalmente aqueles que estão integrados na agricultura, o que acontece? Sofre lá um roubo no, na sua residência, ele demora lá 10 dias, ou mais até, para que faça esse trabalho de ligar urgente. Enquanto isso, vocês já perderam, os produtores perderam tudo, porque a muda, quando planta, ele tem que ter água. Então, se não molha, realmente, os senhores agricultores sabem disso, se não molha, ela vai perder. E esse prejuízo fica para o produtor. Eu acho que não é certo. Esse prejuízo teria alguém, teria que se responsabilizar esse prejuízo. Eu acho que cabe até uma indenização da Electro. Então, o que acontece? A gente tem que fazer um... Eu estou fazendo esse requerimento, eu vou atualizar semana que vem esse requerimento, se alguém quiser compartilhar com os vereadores. Para que nós possamos mandar para a Electro, para que esse tipo de trabalho, essa, seja emergencial. Aconteceu, eles têm que correr lá e já ligar rapidamente, para que não aconteça esse prejuízo. Então, é um trabalho que nós temos que fazer, porque a gente está vendo, e os senhores também já devem ter sentido isso daí, esse peso. Então, é esse requerimento que eu vou fazer. E semana que vem, também, estou entrando também ao vereador, na Câmara com um documento sobre a saúde. A nossa saúde, a gente fez um trabalho aqui dentro da Câmara e descobrimos que nós temos aqui mais ou menos 600, nós fazemos 600 viagens mensal de hemodiálise. Mas esse hemodiálise é uma empresa terceirizada que ela vem no município sem custo nenhum. É só a prefeitura dar. Isso daí é bom para a comissão, da educação, viu? Da saúde, aliás, desculpe, é que eu estava vendo o Felipe ali. Então, para a educação da saúde, esse trabalho é fazer uma parceria com a empresa, e a empresa manda essas máquinas para o município sem custo nenhum, porque quem paga é o governo federal. Essa daí é, só que a prefeitura tem que ter, só dar o lugar para colocar essas máquinas. Então, nós vamos mandar um documento bem feitinho, se os vereadores quiserem assinar junto comigo, para nós começar, para ver se nós conseguimos amenizar a situação, o sofrimento desse povo, que é todo dia, vai para Itu, vai para São Roque. Se São Roque e Itu tem, por que nós não podemos ter? Então, é falta de a gente pegar também e começar a trabalhar em cima disso aí. Agora, outra coisa que eu quero dizer para vocês, gente, quem esteve ontem lá nos bairros dos Garcia, que alegria. A gente fala tanto, a gente se preocupa com os produtores, mas se preocupa porque é uma função de nós, piedadenses, porque nós vivemos da agricultura. Nós não podemos jamais esquecer da agricultura, porque é o nosso laço, é o termômetro aqui do nosso município, é o coração do nosso município, é a agricultura. Mas onde eu estive vendo lá, Piedade ainda tá rico. Quantos tratores, Quanto de gente teve? Teve umas 15 mil pessoas, quanto? Umas 15 mil. Essa quantia, mais ou menos, de 10, uns 10 mil a 15 mil. Nossa, mãe, coisa mais linda. Então, eu acho que a esperança do homem está na fé. É isso que eu quis dizer. Nós
temos que se apegar em alguma coisa. E seja lá a crença, se é da outra igreja, não importa a igreja que seja, a gente tem que ter fé, se apegar na fé e esperança. Essas coisas é o ideal da pessoa, porque a gente vê o que aquelas pessoas fazem. A felicidade dele, com tanto problema nós passamos no nosso país, e você vê que ontem foi um lugar abençoado por Deus, de alegria, de muita gente festejando naquele lugar, com todos esses problemas, gente. Então, aí tem esperança, aí tem fé no meio dessa toda isso daí. Então, nós temos que se apegar para nós dar continuidade na nossa, para nós passar essa situação por cima. Porque se nós ficar parado, não vai resolver o problema. A crise chegou. Agora, nós, a crise se vence trabalhando. É trabalhando. Porque se a gente cruzar o braço, como é que fica? Se torna muito pior, né? Então, eu acho que os senhores servidores públicos, que dão conta do seu recado, que trabalham, não vamos perder a esperança, não vamos perder a fé. Se hoje não está bom, amanhã pode melhorar. Eu tenho certeza disso.
O senhor tem um minuto para concluir, não?
Tenho certeza disso, só para concluir. Eu tenho certeza que aquele que está na cruz, ele não morreu por um só, não. Ele morreu por todos. E todos nós somos filhos de Deus. Então, ele está olhando por nós. Então, vamos, gente. Vamos ter fé, vamos lutar, não vamos desanimar. Eu tenho certeza que dias melhores virão. Isso eu tenho certeza, porque problema todos nós temos. Só cabe a nós a tentar resolver esse problema. Obrigado, presidente.
Senhor vereador Alex Vieira da Silva.
Boa noite a todos, presidente, mesas diretoras, vereadores, vereadoras. Em nome da vereadora Marli Godinho, quero dar saudações a todas as mulheres que estão presentes aqui nessa noite. E em nome do nosso vereador Geraldo Amanso, quero parabenizar todos os homens que estão aqui nessa noite, nessa Casa de Leis. A minha fala aqui nessa noite sobre a minha indicação 199/2007 sobre a simplificação, pois será um grande avanço na nossa cidade e nossa população. Pois hoje na nossa prefeitura, se nós fazemos um projeto de lei, um projeto, perdão, civil, para estar fazendo uma construção, demora mais ou menos de 6 a 1 ano para estar aprovando. E com essa indicação de um projeto de lei, com 5 dias, a gente vai estar aprovando, né? Vai estar sendo aprovada a sua planta, você vai estar regularizado, e será um grande avanço para a nossa cidade. Vai aumentar a receita, o emprego, né? E o aquecimento na construção também. Sabemos que a construção civil é muito importante para a nossa cidade. Sabemos que hoje a nossa cidade carece disso, são mais de 3.500 pessoas sem a sua casa própria. Então, se nós facilitarmos para essas pessoas, com certeza, atraímos investimento na nossa cidade. Eu não vejo, moro aqui desde 1989, e eu nunca vi uma construtora de fora vir para a Piedade construir casas para estar vendendo no CCDHU. Algum investidor vindo para a Piedade. Por quê? Burocracia. Burocracia muito grande na nossa prefeitura, e estamos trabalhando para que facilite e a cidade avance. Esse é o nosso, é a nossa responsabilidade diante do nosso povo. Queria aqui também falar, não está em pauta, né? Foi lido aqui hoje, só que ainda não foi aprovado. Estamos analisando, como vocês ouviram a leitura do nosso nobre vereador Daniel, sobre o aumento, sobre o reajuste salarial, que na verdade não é reajuste, é revisão salarial. Eles têm que definir lá o que, que é isso. E também nós mandamos alguns questionamentos sobre o projeto. Então, vamos esperar que eles respondam para que a gente esteja reavendo e a gente vai estar passando para vocês. Queria aqui até pedir desculpa para vocês. Muitas pessoas vieram aqui nessa noite para ver o projeto de lei, né? Para que fosse aprovado. Mas estamos ainda questionando para ser algo bom para todos. Sabemos que nós estamos passando um momento muito difícil, né? A crise econômica aí. Mas o que for melhor para todos, nós vamos fazer. Tá bom? E queria também aproveitar a fala do nosso nobre vereador José Anese e também parabenizar o nosso vereador Samuel, professor Samuel, onde foi meu professor também. Eu creio que, acredito, que ele fica honrado de ver um aluno hoje trabalhando junto com ele na administração da cidade. E queria deixar para você uma meditação na sua casa, quando você chegar na sua casa. Jó 42:2, eu sei que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos possa ser impedido. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tem mais vereador?
Wagner Takeshi, né? Yomoshino, Yoshizaku.
Boa noite a todos. Excelentíssimo presidente, vice-presidente, população presente, imprensa, GM presente. Senhores nobres vereadores, povo pedanense, não podemos deixar também de parabenizar toda a equipe da administração do senhor Tadeu, Felipe, Hugo, e principalmente aos organizadores do evento, pelo sucesso e pela organização que foi feito o encontro de carros antigos. Senhores, mesmo diante da crise que o Brasil se encontra, o comércio lucrou com esse evento, com esse encontro. Nobres vereadores, vamos apoiar esse encontro de carros antigos, para que esse evento possa entrar no calendário das festividades de nossa cidade. Muito obrigado.
Vereador Adélcio Vieira.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, imprensa, funcionários da casa e todos os funcionários públicos que estão reunidos aqui nesta noite. Então, como foi comentado, a situação que vive o nosso país, todo esse mar de lama que nós podemos ver durante todo o noticiário, onde o nosso povo está sendo roubado. Eu queria aqui deixar a minha fala, que isso é uma questão das instituições. Hoje as instituições no Brasil, elas não funcionam. A Câmara, o Congresso, ela não aprova as leis, elas não fazem as leis. Também o Poder Judiciário, ele está deixando de julgar as leis e está fazendo as leis. E aqui também foi falado sobre os maus políticos, os maus administradores, aqueles que não têm nenhum cuidado com o dinheiro público, aqueles que não têm nenhum cuidado também com o ser humano, que o ser humano deve ser colocado em primeiro lugar. E eu venho aqui defender mais uma vez, como fiz na semana retrasada, a pessoa humana, ela tem que ser colocada em primeiro plano. A pessoa humana, ela tem que ser respeitada. Porque um mau político, Não é somente aquele que rouba lá em Brasília, mas aquele também que tira o direito do trabalhador. Então, o bom político, ele vê todas as medidas, todos os meios, para que ele não venha tirar os benefícios daquele que serve à população. Não quero fazer média aqui com os funcionários públicos, a qual tenho profunda admiração, respeito, mas eu quero que as instituições aqui, pelo menos a cidade, ela tenha representatividade. Nós ouvimos o sindicato, está sendo imposto 5%, a qual eu não votarei no 5% no servidor público, mas eu peço aqui encarecidamente para os nobres colegas vereadores que nós temos uma semana para estudar todo o orçamento do município, para nós levar uma proposta que seja decente, que esse legislativo ele possa ter voz também nas decisões da cidade, porque esse legislativo também ele faz parte do governo. Então, eu tenho certeza que cada um de nós iremos debruçar sobre todos os números para chegar a um denominativo comum que venha ao encontro da necessidade dos servidores públicos, que não onere o município, e que nós também tenhamos a nossa posição, porque até então nós ouvimos aquilo que o sindicato está pedindo e ouvimos que o nobre, que o excelentíssimo prefeito nos propôs 5%. Mas, por enquanto, a nossa voz ainda ela não está sendo colocada. E eu peço aqui para a Comissão de Orçamento e Finança para nós fazer um estudo aprofundado sobre esse reajuste, para que aquilo que nós podemos chegar, para que as pessoas não comecem a perder assim poder de compra. Porque esse não é um reajuste, é uma revisão, como foi bem... Por favor.
Obrigado por conceder a parte, nobre vereador. É o seguinte, a fala do senhor é oportuna, realmente, com relação à revisão salarial anual. Esses estudos, a nossa comissão já fez, né, eu respeito a posição do senhor, a nossa comissão já fez, chegou num número razoável, que é possível ser pago, não dá prejuízo para a administração, que seria algo em torno de 6,5% e retroativo. Não é nenhum exagero, né? E não é nenhum exagero, só que o prefeito ele é intransigente, fala que não pode, só que ele está indo contra os números que está sendo apresentado para nós com relação ao impacto financeiro e tudo isso. Eu respeito a opinião do senhor, mas eu acho que dificilmente a gente consegue isso com o prefeito, porque ele está muito intransigente. Obrigado pela parte.
Eu agradeço, nobre vereador Maurinho, pela colocação. Eu também sou favorável aos 6,5% com o retroativo. Claro que a gente vai fazer todo esse análise, uma análise técnica sobre esse assunto para que nós chegamos a esse reajuste. Mas eu queria que, finalizando esta minha fala, que nós temos toda a condição de poder, junto com a população, junto com os servidores públicos, de nós chegar a esse consenso. Porque se nós aceitarmos somente que a administração está oferecendo, nós estamos cedendo a eles. Quer dizer, o Poder Legislativo ele está sendo abolido, ele não está tendo voz. É por isso que eu ocupei esse espaço e agradeço a atenção de todos e que quero mandar um abraço aqui, antes de terminar minha fala, ao Romeu, companheiro de luta. Muito obrigado pela sua presença, Romeu, esposa. E que Deus abençoe todos nós nessa luta.
Não havendo mais vereadores escritos para o tema livre, dou um intervalo de 15 minutos aos senhores vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adel Silveira de Jesus. Adel Silveira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amancio Silveira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior. José Neso Xavier Lemes. Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilson Maria dos Santos Godinho. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Yoshizako. Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Damos início na ordem do dia. Projeto de lei número 62/2017, substitutivo da autorização do Executivo da nova redação da lei.
Microfônico.
Alô?
Oi.
Oi. Oi.
Aí falou.
Da lei 4.372, versículo 20 e 15, da reorganização administrativa da Prefeitura Municipal de Piedade. Criar e extingue o cargo da outras providências conforme específica. Esse projeto já foi lido. Vocês dispensam a leitura?
Sim.
Peço ao senhor secretário que faça a leitura das comissões.
Comissão de Justiça e Redação, processo 7013/2017, projeto de lei 6/2017 do Executivo. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das comissões, Daniel Dias de Moraes, presidente, Geraldo Amancio Vieira, vice-presidente, Alex Pior da Silva, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Vente o processo 7013/2017, projeto de lei 06/2017 do Executivo. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Mauro Vieira Machado, presidente, Maria Aparecida Godinho, vice-presidente, Jorge de Souza Biscaia Júnior, membro.
Coloco em votação, em discussão, o projeto.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população, funcionários dessa casa, imprensa aqui presente, uma boa noite a todos. Com relação a esse projeto de número 6/2017, reorganização administrativa da Prefeitura do município de Piedade, cria e extingue cargos e dá outras providências, conforme especifica. Ele muda a nomenclatura de 5 cargos, né, então ele não causa impacto na folha. E ele cria mais 3 cargos, 2 diretor e 1 assessor, que causa impacto na folha. Esse montante desse impacto este ano vai gerar em torno de R$ 178 mil, esse impacto, esse ano ainda. Né, quando a gente vai analisar na comissão de finanças, como é de redação, a gente analisa realmente a parte técnica, se é possível a prefeitura fazer isso ou não. De acordo com a parte técnica, é possível. Finança, está correto. O impacto que causa na folha não atinge o limite prudencial desses três cargos, que está impactando esse ano em mais, na folha, em mais R$ 178 mil. Pois bem, daí eu pergunto, e já respondo em seguida, quando você tem no orçamento da sua casa uma dívida e você recebe um dinheiro, primeira coisa que a gente faz, qual é? Pagar a dívida. Para depois, sim, criar uma nova dívida, se for o caso. Agora, não criar uma dívida e pensando em pagar uma parte daquela dívida anterior. Esse projeto vem nesse sentido. Por quê? A administração tem uma dívida com o servidor, que é o reajuste. Revisão geral anual. Está sendo criado um cargo e está dando essa revisão geral anual abaixo do que realmente é a dívida, de 6,29. Então, o que eu penso? O momento desse projeto não seria esse. Primeiro pagar a dívida, reajustar direito o servidor, correto, para daí sim criar o cargo. As ordens foram invertidas. Daí, se fosse possível, se realmente não fosse causar prejuízo na conta do município, aí sim ele poderia criar o cargo. Agora, não o contrário. É que nem aquela famosa história, você vai começar a casa pelo telhado? Não, você começa pelo alicerce. Então, esse projeto está, no momento, errado. Eu até coloco esse questionamento para os demais vereadores. É o momento de votar favorável a esse projeto? Pensando por essa questão. Esse impacto de R$ 178,00 que vai causar esse ano, eu fiz um outro cálculo. R$ 178,00. O retroativo de 5% do servidor seria R$ 411 mil, janeiro, fevereiro e março. R$ 178 mil daria praticamente para pagar o retroativo de um mês e meio, que ele vai gastar nesse restante de ano, com esses cargos. Então, pergunto, como que não tem dinheiro para dar retroativo? Tem. Só seria o momento de fazer as coisas diferente. Não começar pelo telhado, mas sim pelo alicerce da casa. Realmente, reajustar primeiro, fazer o que tem que ser feito para depois criar esses cargos, gente. Tá? É bem isso. A parte técnica realmente está correta. Pode ser votado, é favorável. Não vai causar nenhum prejuízo nos cofres da prefeitura, vamos dizer dessa forma. Está longe do limite prudencial. Tá? Essa é a minha fala, gente. Obrigado pela atenção.
Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aquele que for contrário, permaneça sentado. Aquele que for favorável, que se leva, ao contrário, favorável, que se fica, permaneça sentado. E o que for o contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores. Maurinho, Adélcio. Então, aprovado pela maioria dos vereadores. Projeto de lei número 10/2017, da autoria do Executivo, que dá dominação na rua Jair Ares de Ponte e a rua Ivete Jorge Marum, em vias urbanas localizadas no Jardim Alto da Boa Vista. Esse projeto também já foi lido. O senhor dispensa a leitura? Peço ao senhor secretário para a leitura das comissões.
Comissão de Justiça e Redação, referente ao processo 7032/2017, projeto de lei número 10/2017, autor o Executivo, da denominação da rua Jair Aires de Pontes e rua Ivete Jorge Marum, em vias urbanas localizada no Jardim Alto da Boa Vista. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Daniel Dias de Moraes, presidente. Geraldo Amâncio Silveira, vice-presidente. Alex Pinheiro da Silva, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Referente ao processo 7032-2017, projeto de lei número 10-2017, do autor executivo, da denominação da rua Jair Aires de Pontes, Rua Ivete Jorge Marum, em vias urbanas localizada no Jardim Alto Boa Vista. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do presente projeto de resolução. É o parecer. Sala das Comissões, Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Wagner Takecha e Yoshizaku, vice-presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, membro.
Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aquele que for favorável permaneça sentado, o que for contra se levante. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 3/2017, da autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira, que dá dominação na estrada municipal Laureano Torres, na estrada vicinal que liga o bairro do Ribeirão Bonito aos Fidêncio.
Ele está falando longe.
Esse projeto também já foi lido. Você dispensa a leitura? Peço ao senhor secretário que leia o nome das comissões.
Comissão de Justiça e Redação. Referente ao processo 7.000/2017, projeto de lei 03/2017, vereador Nelson Prestes de Oliveira. É o parecer. Após devida apreciação e consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, Daniel Dias de Moraes, presidente, Geraldo Amâncio Silveira, vice-presidente, Alex Pinheiro da Silva, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Processo 7.000/2017, Projeto de Lei 01/2017. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
É o número 3 aqui, ó. É o número 3. Tá 01.
Da denominação da estrada municipal Laureano Torres, em estrada vicinal que liga o bairro do Ribeirão Bonito e Fidêncios. Parecer. Opinemos no sentido da aprovação do projeto de resolução. É o parecer. Sala das Comissões, Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Wagner Takecha e Yoshizaku, vice-presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, membro.
Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aquele que for favorável, permaneça sentado, o que for contra, se levante. Aprovado por todos os vereadores. Moção de congratulação, número 5, de 2017, da autoria do vereador Daniel Dias de Moraes. Gratulação de jubileu de ouro do movimento do Cursílio, de cristandade da Arquidiocese de Sorocaba. É, o projeto também já foi lido. Você dispensa a leitura? Peço ao senhor secretário que leia o nome do parecer. Então, em votação. Coloco em discussão o projeto. Em discussão. A moção. Coloco em discussão a moção. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a moção. Aquele que for favorável, permaneça sentado, o que for contra, se levante. Moção aprovada por todos os vereadores. Não havendo mais projeto em pauta e nem vereadores escritos a explicação pessoal, agradecemos a presença de todos e desejamos a todos uma boa noite. E declaro encerrada essa presente sessão.